Este é um ciclo de palestras gravadas em áudio e apresentadas em compact disc, com alguns dos melhores momentos das palestras promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Nossas palestras foram especialmente desenvolvidas para oferecer ideias, pensamentos e sentimentos que possam melhorar a qualidade de vida e de aprendizagem, além da produtividade na vida pessoal e profissional. Eu sou Walter Hermann, um arquiteto do aprendizado, estudioso do comportamento e da hipnose, e pretendo, a seguir, apresentar reflexões e ideias relacionadas com o desenvolvimento da criatividade. Num contexto inicial, para que você possa compreender um pouco melhor essa palestra, eu gostaria de falar sobre duas importantes referências. A primeira é que eu compartilho com Einstein algo que ele dizia, que a única coisa que ele não desejava perder na sua vida era a sua capacidade de se surpreender. Eu posso garantir que os últimos 10 ou 15 anos da minha vida eu tenho passado mais tempo desaprendendo, me livrando de preconceitos, de pré-conceitos, de condicionamentos e hábitos, do que propriamente aprendendo coisas novas. Isso para criar espaço, para ser receptivo ao que quer que seja que eu possa aprender de novo. Em segundo lugar, é uma importante pesquisa realizada pela Utah University a respeito da criatividade. Vários cientistas, numa pesquisa que durou mais de 25 anos, elaboraram 8 testes de criatividade, que foram aplicados a um universo de mais de 1.600 indivíduos. E os resultados dessa pesquisa são assombrosos. Esses testes, aplicados a crianças que tinham a idade entre 3 e 5 anos, identificaram entre esse grupo de crianças que 98% delas possuíam o grau de genialidade. Na competência chamada criatividade, eles eram gênios, superdotados. Os mesmos testes, aplicados a crianças cuja faixa etária estava entre 8 e 10 anos de idade, diagnosticaram entre elas que 32% delas eram gênios. Os testes aplicados a adolescentes e pré-adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, identificaram entre eles 10% de gênios. Pasme! Aos 25 anos de idade, restavam apenas 2%. A finalidade dessa palestra não é apenas falar sobre a criatividade, mas especialmente despertar um estado criativo dentro de você. Portanto, não avalie essa palestra a partir da sua compreensão, da sua razão ou do seu intelecto. As mais modernas pesquisas já identificaram como centro da geração de ideias, o centro da criatividade, o hemisfério cerebral direito. E lá, a lógica é outra. O funcionamento possui uma outra ordem, no qual a nossa percepção está entremeada com pensamentos, ideias e sentimentos. Eu gostaria, então, que no que diz respeito a essa palestra, você pudesse avaliá-la pelas ideias, soluções e pensamentos que obtiver nas próximas horas e nos próximos dias. Sempre que eu dou uma palestra presencial sobre esse assunto, a criatividade, o primeiro aspecto que eu busco trabalhar é que as pessoas normalmente pensam que criatividade é o processo de construção de ideias ou soluções. Nesse sentido, eu até prefiro o termo criatividade. Por quê? O que mais interessa, no meu ponto de vista, é que as ideias venham permeadas de um potente desejo de realização, de buscar colocá-las em prática. Por isso eu costumo chamá-las de criatividades. Sempre que eu inicio uma palestra, eu começo perguntando para o meu público três perguntas que eu considero bastante valiosas para avaliar o ambiente em que eu estou falando. A primeira delas é: quem considera criatividade uma importante competência para adquirir sucesso no mundo atual e no mundo futuro? Bem, 95 a 100% dos presentes normalmente manifestam a sua concordância, admitindo que criatividade é uma competência de extremo valor no mundo atual. Então eu pergunto: quem se considera criativo? Em geral, de 5 a 20% das pessoas levantam as mãos, admitindo possuir essa competência. Embora eu saiba que muito mais pessoas que isso são criativas, normalmente as pessoas não admitem possuir essa competência. Por fim, a minha última pergunta é: quem possui uma forma organizada de criar e de obter resultados criativos? Ou seja, quem consegue utilizar a criatividade para aquilo que precisa? Mais uma vez, 5 a 20% das pessoas levantam a mão. Eu tenho, portanto, uma excelente notícia para todos. E eu digo: todos nós somos excepcionalmente criativos. Vou falar isso de uma outra forma. Todos nós somos excelentes em pelo menos um universo das nossas vidas. Essa frase é muito importante, mesmo que ela possa parecer absurda para alguns dos meus clientes. Todos nós somos excelentes em pelo menos um universo das nossas vidas. Eu não sei em que universo você conhece a excelência, mas eu garanto que você a conhece. Todos nós somos excepcionalmente criativos em pelo menos um universo das nossas vidas. Todos nós somos intrinsecamente concentrados em pelo menos um setor das nossas vidas. Todos nós somos excepcionalmente comunicativos em algum setor das nossas vidas. Todos nós temos uma excelente memória em pelo menos um dos ambientes das nossas vidas. Como estudioso de hipnose, muitas vezes eu fui convidado a dar palestras, Muitas vezes eu fui convidado a dar entrevistas ou responder entrevistas para serem publicadas em jornais, em revistas. Algumas dessas reportagens são muitas vezes gravadas ao vivo, sejam para o rádio, sejam para a televisão. Quando isso acontece, eu tomo um grande cuidado em chegar um tanto antes, antecipadamente, para conversar com a pessoa que vai me entrevistar. Isso para que eu possa aproveitar melhor o espaço de tempo de cada entrevista. A minha linguagem é circular e isso faz parte da abordagem da metodologia que eu utilizo. Muitas perguntas, que são aparentemente simples, podem ter respostas extremamente longas e complexas. Ou perguntas um tanto complexas, muitas vezes respostas bastante simples. Em geral, a primeira pergunta que encabeça uma entrevista sobre hipnose é: o que é hipnose? Eu estudo isso há mais de 20 anos e até hoje eu não sei responder a essa pergunta. Evidentemente, eu detesto aquela resposta que diz: hipnose vem da palavra grega hipnos, que quer dizer sono. Uma grande bobagem. Uma compreensão muito antiga do que é essa ciência. Bem, então, nessas conversas preliminares com os meus entrevistadores, em algum momento, enquanto eu estou explicando a minha abordagem e a minha compreensão sobre processos de aprendizagem, mais cedo ou mais tarde, eu sempre ouço o seguinte comentário do entrevistador: puxa, Walter, muito interessante essas coisas que você está dizendo. Sabe que eu tenho um probleminha que eu acho que você podia me ajudar? Vocês já devem ter ouvido falar sobre as consultas de médico de elevador. O sujeito entra de branco no elevador e alguém que está lá dentro diz: ô, doutor, qual é a sua especialidade? Sabe por quê? Eu estou com uma dorzinha aqui, o que será que pode ser isso? Eu digo isso porque eu jogo tênis há muitos anos e muitas vezes eu me visto de roupas brancas, completamente brancas, agasalhos completos. E eu já fui confundido com médicos várias vezes. Bem, o mesmo acontece no meu campo, que é a aprendizagem. Certa vez, eu estava numa dessas entrevistas preliminares, preparando a pauta e o conteúdo de uma entrevista ao vivo, quando, num dado momento, veio o comentário fatídico: Walter, eu estou achando muito interessante isso que você está dizendo. Sabe que eu tenho um probleminha que eu acho que você pode me ajudar? Eu perguntei à jornalista qual era o problema e eu percebi que ela ficou um tanto constrangida. Eu insisti na minha pergunta e, com um tanto de timidez, ela respondeu da seguinte forma: o meu problema me atrapalha muito na minha vida profissional. Eu tenho sérios desentendimentos com o meu chefe por causa dele. E eu sei que o erro é meu, mas eu não consigo mudar. O que você imagina que eu devo fazer? Eu perguntei: mas qual é o seu problema? E ela disse: eu tenho uma preguiça. Mas eu tenho uma preguiça de fazer as coisas e eu vivo estourando os prazos que o meu chefe me dá. Eu mudei de assunto rapidamente e falei sobre os mais diversos assuntos, um, dois, três assuntos diferentes, até que eu tinha percebido que ela tinha se esquecido do seu problema. Quando nós já estávamos em outro contexto, eu perguntei a ela: me diga uma coisa, o que você gosta de fazer? A pergunta estava um pouco fora de contexto, então ela torceu o nariz e eu repeti a pergunta porque eu percebi que ela não estava entendendo o que eu queria. O que você gosta de fazer? E ela disse timidamente: Ah, eu gosto de tomar um chopinho com os meus amigos no final de um dia de trabalho. Eu gosto muito de ouvir música. Adoro viajar, ir para a praia. Adoro dançar. Então, eu dei o tiro de misericórdia e perguntei a ela: você tem preguiça de fazer essas coisas? Não, não, não. Essa foi a sua resposta. Mas com o próprio corpo movimentando a cabeça numa tremenda expressão de espanto. Não, ela não tinha preguiça de ao final do trabalho ir tomar um chope com os amigos e jogar conversa fora na mesa de um barzinho durante horas. A mínima preguiça de fazer isso. Ela também não tinha preguiça de passar horas e horas escutando músicas. Muito menos de se preparar e se arrumar, sair de casa às 11 horas, meia-noite, passar a noite inteira fazendo ginástica, dançando numa danceteria, voltar para casa às 8, 9 horas da manhã, ocasionalmente amargar uma ressaca no dia seguinte e uma dor de cabeça. Não, ela não tinha a mínima preguiça de fazer tudo isso. Muito menos de pegar o carro, rodar 200 quilômetros até o litoral norte de São Paulo, passar o fim de semana inteiro torrando debaixo do sol e ainda rodar mais 200 de volta. Sem sombra de preguiça disso. O que acontecia é que provavelmente essa moça estivesse na profissão ou no emprego errado, pois lá ela não conseguia expressar as suas melhores qualidades e a sua excelência. Vou repetir ainda mais uma vez. Todos nós somos excelentes em pelo menos um universo das nossas vidas. Todos nós temos a concentração de um mestre em pelo menos um universo das nossas vidas. E a melhor definição de boa concentração que eu conheço é compará-la com o estado de atenção de uma criança brincando. Há mestres que treinam durante anos para resgatar esse estado original de atenção. Todos nós temos uma concentração excepcional em pelo menos um ambiente das nossas vidas. Para você, eu não sei se é quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, quando você está namorando, quando está pescando, assistindo novela ou se divertindo. Mas eu garanto, você também tem uma concentração excepcional. Todos nós somos excepcionalmente criativos. Eu não sei para o que você é excepcionalmente criativo, mas garanto que é. Ou para trabalhar, ou para conversar, para se comunicar, ou para desenhar, pintar ou tocar músicas, ou para compor, para cozinhar, para costurar, ou para inventar mentiras. Mas certamente, em pelo menos um universo da sua vida, você também é excepcionalmente criativo. Eu não sei para o que você tem uma excelente memória, extremamente precisa, mas garanto que também tem. Seja para se lembrar de lugares, para se lembrar de pessoas, de vozes ou de cheiros, seja para se lembrar do que deve fazer, seja para se lembrar dos seus planos e dos seus sonhos, ou para se lembrar do passado ou de problemas. Mas todos nós temos também uma excelente memória. E assim, com cada uma das outras competências da excelência, como perseverança, flexibilidade, conhecimento, planejamento, comunicação, assertividade, adaptabilidade, efetividade e tantas outras qualidades. Todos nós possuímos as qualidades da excelência. em pelo menos um universo das nossas vidas. Bem, mas se nós já temos tudo isso, então para que ficar ouvindo uma palestra, um curso? Para que fazer algo mais se eu já sou tudo isso? Muito boa pergunta. De fato, todos temos essas qualidades, mas muitas vezes elas não estão contextualizadas naqueles setores das nossas vidas em que nós mais precisamos delas. Pois bem, a finalidade dessa nossa palestra é ajudar a generalizar, a expandir ou espalhar parte dessas competências em direção a outros setores das nossas vidas, onde elas podem nos ser muito úteis. Ou, uma outra possibilidade, é permitir que você encontre e identifique essas qualidades dentro de si mesmos, de modo que você possa, de agora em diante, planejar e sonhar um novo futuro no qual você possa se expressar genuinamente da forma mais excelente possível. Existem, basicamente, duas diferentes formas de se tratar a criatividade. A mais comum é procurar por diversas fórmulas prontas, técnicas e metodologias para organizar o pensamento de uma forma criativa. Essa escola provém especialmente da América do Norte, onde existem encontros anuais com a finalidade de apresentar novas metodologias que despertem a formulação de ideias criativas. Em nossa abordagem, nós vamos tomar um outro caminho, partindo do pressuposto de que todos nós somos, em essência, criativos, levando em conta a estatística comentada anteriormente sobre a pesquisa realizada com os testes de criatividade na Utah University. A nossa forma de abordar é encontrar mecanismos de atenuação, de dissolução, de preconceitos, paradigmas e ideias preconcebidas que nos limitem à expressão livre da criatividade que já possuímos. Nesse sentido, é muito importante você compreender quais são os princípios dessa abordagem. Em primeiro lugar, nós devemos considerar o que é uma verdade. Existem dois tipos diferentes de verdades que, ao longo da cultura ocidental, se tornaram bastante evidentes. A primeira qualidade diferente, o primeiro tipo de verdade, eu costumo chamar de verdades simples. Verdades simples são aquelas cuja negação é uma mentira. É o que nós estamos acostumados. Se eu digo eu sou magro, quando eu disser eu sou gordo, eu estou mentindo. Ou uma ou outra é verdadeira. Automaticamente, a seguinte é falsa. Se eu digo eu sou loiro e posteriormente eu digo eu sou moreno, em uma das duas afirmações eu falo a verdade, necessariamente na outra eu estarei mentindo. Essas são as verdades simples. Verdade simples é aquela cuja negação é uma mentira. Mas existe um segundo tipo, um tanto mais valioso, que são as verdades profundas. As verdades profundas são aquelas cuja negação também é verdadeira. Se eu digo que eu sou feliz e isso é verdade, quando eu digo que eu sou triste, isso também pode ser verdade. a maior parte do meu tempo, eu posso ser feliz. Mas existem muitos momentos em que eu estou muito triste. Nesse sentido, nós podemos perceber que as verdades profundas ocupam muito mais a nossa existência e pensamento humano do que as próprias verdades simples e objetivas. A segunda questão fundamental, no que diz respeito a essa libertação de alguns paradigmas, crenças, preconceitos e preconceitos, é que os estados de confusão são um lado inerente do processo criativo. Quando eu pergunto às pessoas, como você se sentiu imediatamente antes de tomar uma grande decisão? Não uma decisão dessas que nós tomamos a qualquer momento, todos os dias. Uma grande e verdadeira decisão, daquelas que acontecem 2, 3, 4 vezes na vida das pessoas, ela é antecedida normalmente por sentimentos um tanto tensos. As pessoas normalmente descrevem que antes de uma grande decisão, uma daquelas que pode durar semanas, meses, às vezes anos, elas se sentem com medo, se sentem inseguras, tensas. Elas se sentem perdidas, ansiosas, angustiadas, muitas vezes deprimidas. Todos esses sentimentos associados ao processo decisório imediatamente antes da síntese criativa, eu prefiro chamar de um profundo estado de confusão. Todas as vezes que nós tentamos nos ver livres desses sentimentos, nós automaticamente abortamos o processo criativo profundo. Assim sendo, se você conversar com qualquer grande artista, seja ele um poeta, um pintor, um escultor, um ator de teatro, você vai descobrir que sempre, antes de alguma grande descoberta, de uma grande transformação, ou da proposta de um novo trabalho completamente criativo, provavelmente essa pessoa viveu grandes momentos de confusão, as conhecidas grandes depressões dos grandes artistas. Pense bem, confusão e criação são dois lados da mesma moeda, chamada crescimento e desenvolvimento. Pois bem, para ilustrar melhor esse assunto, eu gostaria de contar algo sobre um dos meus mestres, um dos profissionais que mais influenciou a minha carreira. Naquela época, eu era estudante do curso de Física. E entre tantas matérias que nós tínhamos que cursar no nosso currículo, havia um tempo reservado para cursar as matérias optativas, aquelas que nós deveríamos escolher a partir dos nossos interesses pessoais de especialização. Sondando um pouco sobre as melhores matérias a serem cursadas, conversando com colegas, vários me aconselharam que eu deveria estudar com um determinado professor. Isso era lá pelos idos de 1984, 1985. Eu ouvi falar sobre um professor em particular, especialmente bom na sua metodologia e na sua forma de ensinar. Então, sem saber muito bem o assunto que ele ensinaria naquele semestre, assim que eu tive uma oportunidade, eu me matriculei na sua matéria eletiva. O nome da matéria era bastante estranho, chamava-se Sínteses e Aplicações de Processadores Digitais. Eu não tinha a mínima ideia do que seria o conteúdo desse semestre. Mas eu sabia, ou imaginava, que se tratava da arquitetura da lógica computacional. Assim foi. Na primeira aula do semestre, quando nós fomos apresentados ao professor, ele descreveu com detalhe qual seria o conteúdo daquela matéria, quais seriam os critérios de avaliação, quais seriam as datas de provas já previamente planejadas. Num momento mais descontraído, ele fez uma pequena pausa e disse o seguinte: "Bem, pessoal, eu preciso contar algo importante a vocês. Nós, da comunidade científica, que acreditamos que o homem pisou na Lua, e ele fez uma longa pausa enquanto olhava para cada um de nós profundamente nos olhos, com uma grande seriedade. Então, um pouco mais descontraído, ele repetiu: "Eu digo isso, nós da comunidade científica, que acreditamos que o homem pisou na Lua, porque até hoje eu não consegui convencer a minha tia de que o homem esteve lá." Imaginem o drama desse cientista. Conviver debaixo do mesmo teto com uma pessoa completamente incrédula na ciência. Isso lhe proporcionou tamanho sofrimento existencial, até que, por fim, ele teve um grande insight. Ele tentou de tudo. Mostrou fotos, mostrou reportagens, levou todo tipo de documentos científicos para casa para mostrar para a tia que estava tudo documentado e era tudo verdadeiro. Certa vez, retirou da universidade um vídeo com imagens originais do homem pisando na Lua, documentos que nem sequer foram apresentados a público. E enquanto ele passava esse filme para sua tia, num dado momento, ele observou que ela tinha um certo sorriso nos lábios. E ele concluiu que somente então tinha conseguido convencê-la. Sua satisfação durou apenas o tempo até o final do filme. Quando, por fim, ela lhe disse: "Ah, esses meninos de Hollywood, o que eles não são capazes de fazer para nos convencer do seu mundo de fantasias?" Pense bem, qualquer filme de ficção científica bem feito que você vir hoje possui imagens muito mais fidedignas do homem pisando em outros planetas ou outras galáxias do que as imagens originais do homem pisando na Lua. Seu sofrimento foi tão grande quando, por fim, ele se deu conta de que ele não estivera na cápsula espacial que alunizara. Nem ele mesmo pisara na Lua, como reza o pensamento científico, que exige que cada comprovação seja feita a partir da própria percepção. Quando ele chegou a essa conclusão, ele ainda descobriu que ele tinha escolhido acreditar em toda essa história, mas não pudera comprovar pessoalmente. Eu, tanto quanto esse meu mestre, também acredito que o homem pisou na Lua. Mas eu, graças a ele, hoje sei que isso foi apenas uma escolha, se amanhã ou depois, desmascararem toda essa história como a grande farsa do século XX, eu não vou sofrer nem um pouquinho, porque eu sei que isso foi apenas uma decisão. A partir dessa contextualização inicial da finalidade da nossa palestra, de agora em diante, eu vou contar uma sequência longa de histórias. Eu gostaria que você prestasse atenção sem uma grande preocupação de compreendê-las, dado que, conforme eu disse, o nosso objetivo é despertar a criatividade e a confusão é uma condição inerente do processo criativo. Uma etapa na qual os nossos paradigmas e princípios pré-estabelecidos entram em colapso, criando frestas na nossa mente para a manifestação de uma diferente forma de construção e expressão. Fique à vontade, então. Vamos lá. Cada uma das histórias a seguir representa um degrau da jornada arquetípica inconsciente de construção de novos ambientes mentais. Eu tenho uma amiga cujo pai é um senhor muito ativo e certa vez ele teve uma experiência muito incômoda. Ele foi um empresário que se fez sozinho e educou 3 filhos com grande qualidade de vida. Ele tem uma grande habilidade manual e uma oficina pessoal em casa que lhe permite consertar os brinquedos dos netos, eletrodomésticos, problemas hidráulicos, elétricos, mecânicos, qualquer coisa. Ele é um verdadeiro inventor de soluções. E sendo sempre muito ativo, agora que ele está aposentado, ele não para quieto e não deixa ninguém quieto em volta. Tem muita energia e vitalidade. Há alguns anos, cuidando de seu jardim, ele subiu uma escada para retirar uma folha seca de uma palmeira. Ao descer da escada, caiu quando ainda faltavam 2 degraus. A queda foi um tanto brava, e além das muitas dores que sobraram, ela deflagrou os sintomas de uma dupla hérnia de disco, que estavam em estado latente. Bom, ele precisou urgentemente de um médico. Depois de vários exames e radiografias, concluiu-se que ele deveria se submeter a uma cirurgia. Na operação, somente foi possível, entretanto, solucionar definitivamente apenas uma das lesões na coluna. O médico dele era um sujeito muito competente e muito inteligente. E durante a sua convalescença, ele garantiu que a cirurgia tinha sido muito bem sucedida e não falou nada da segunda hérnia de disco, na qual não foi possível a intervenção. De fato, depois de um longo descanso, algumas sessões de fisioterapia, muita atenção e cuidados de todos, ele ficou completamente bom. Passaram-se aproximadamente 2 anos e esse senhor, um dia ajudando o seu genro, que era o seu próprio vizinho, a consertar o piso da calçada em frente à sua casa, passou a manhã toda agachado no chão. Travou. Evidentemente não conseguiu, ao final, sequer se levantar. Uma grande dor e uma limitação muito grande de movimentos o levaram urgentemente ao médico de volta. Somente então ele descobriu que apenas uma das hérnias havia sido devidamente operada. Ele ficou um tanto triste e descrente. Se sentiu um pouco enganado por aquele médico. E assim resolveu procurar um outro profissional. quando ele entrou no consultório desse outro médico, ele tinha uma tremenda dor nas costas e movimentos bastante limitados. Quando, enfim, ele saiu desse consultório, ele continuava com a mesma dor nas costas, muito poucos movimentos, R$150 a menos no seu bolso, o que é uma quantia bastante significativa para um senhor aposentado, e uma grande tristeza e depressão. O irresponsável daquele médico teve a coragem de afirmar para um senhor de 66 anos de idade que o seu caso não tinha a mínima solução e que a única coisa que ele poderia esperar da vida era uma piora lenta e progressiva. Aquele senhor, que acreditava na autoridade vestida de branco, admitindo-a como sendo verdadeira, acreditou nessa história. Esse médico, que eu considero um criminoso, sem nenhuma habilidade de trato humano, não teve a fundamental consciência e a coragem de dizer que ele, ou a medicina que ele praticava, não tinha ainda a solução. Eu creio que um profissional desse tipo produz muitas vezes mais estragos do que curas. Ele não teve a coragem de assumir que, quem sabe, um outro campo da ciência, um outro campo qualquer do conhecimento humano, tivesse uma solução, que foi o que de fato ocorreu posteriormente. Pense em quantas pessoas, vítimas de lesões de tecidos nervosos, foram condenadas a uma cadeira de rodas ou uma cama de hospital por acreditar nos médicos que atestavam, até o meio da década de 1980, que não haveria a mínima chance de eles se recuperarem. Apenas porque até então a medicina ainda desconhecia a possibilidade da regeneração de tecidos nervosos. Não fossem alguns pioneiros, provenientes muitas vezes de fora da classe médica, considerados muitas vezes loucos, possivelmente nada mudaria ao longo do tempo. São pessoas que, não acreditando nos paradigmas ou não conhecendo os limites da ciência, em cada momento da humanidade, tratam de comprovar as possibilidades ainda desconhecidas de cura, de recuperação, muitas vezes chamados de milagres da ciência. Muitas vezes parece-me que falta a esses profissionais a fundamental atitude de estarem abertos aos fatos. Ocasionalmente até, prescindindo de dados estatísticos, se manterem receptivos a campos do conhecimento que possuem soluções ainda não desenvolvidas na sua área de pesquisa. De fato, é muito importante para um cientista saber que o seu conhecimento são apenas modelos da realidade, não são a realidade em si. Certa vez, um profissional muito bem-sucedido, ao visitar a sua escola de origem, encontrou um de seus velhos professores aplicando uma prova aos seus alunos atuais. Acidentalmente, pegando uma prova em suas mãos, espantado, se dirigiu ao seu professor: "Mas, professor, há 20 anos atrás, eu fiz essa mesma prova, as perguntas são as mesmas?" E o seu professor, muito calmo e pacientemente, respondeu: "É verdade, meu filho, as perguntas são as mesmas, mas as respostas são muito diferentes hoje." Existem algumas pesquisas apresentadas em alguns livros que podem ser um tanto contundentes. Uma delas, apresentada no livro PNL e Saúde, de Ian McDermott e Joseph O'Connor, diz o seguinte nas páginas 21 e 22. Em 1973, quando os médicos em Israel fizeram uma greve durante um mês, as admissões hospitalares diminuíram 85% e o índice de mortalidade caiu em 50%, atingindo o menor índice registrado. O menor nível anterior ocorrera há 20 anos, também durante uma greve de médicos. Em 1976, durante uma greve de médicos em Los Angeles, em protesto contra os elevados prêmios de seguro por prática incorreta, o índice de mortalidade caiu aproximadamente 20%. Foram realizados 60% menos cirurgias. No final da greve, o índice subiu rapidamente para os níveis normais. Eu sugiro, então, que sempre que alguém lhe disser a respeito de algum limite, de alguma obstrução ou algum obstáculo no caminho, saiba que essa pessoa está falando apenas da sua própria ignorância, do que ela ainda não sabe sobre as possibilidades. No caso daquele senhor, o pai da minha amiga, eu investi algumas horas em convencê-lo de que aquele médico poderia não conhecer toda a verdade e em convidá-lo a fazer experiências em outros campos do conhecimento que, de fato, lhe ofereceram uma solução bastante satisfatória, na qual a sua dor diminuiu e a sua saúde foi em grande parte recuperada, inclusive os seus movimentos. Na época em que eu tinha uma academia de tênis e cuidava dos horários mais nobres de manhã cedo, eu dava algumas aulas entre as 7 e as 9 horas da manhã. Nessa ocasião, certa vez, após terminar um treinamento com um dos meus clientes, nós estávamos recolhendo o material, as bolas de tênis, e conversando. Era dezembro, última semana de atividades do ano, antes do Natal. Numa atmosfera de festas e felicitações, desejei a ele um ótimo Natal e um ano novo muito próspero e feliz. Da mesma forma, ele retribuiu a mim. Eu, ainda torcendo por sua prosperidade no ano seguinte, desejei que seu próximo ano fosse de muita abundância e que o seu consultório estivesse lotado de clientes. Nesse momento eu me dei conta do que eu acabara de dizer. Percebi então que aquele modelo que eu mesmo condenava estava dentro de mim mesmo. Eu fazia parte daquele sistema. Então, isso me proporcionou uma grande reflexão. Eu pensei: o que será que pensa um profissional da área de atendimento em saúde, que pratique um estilo de trabalho adaptativo em sua profissão, que esteja sentado em sua cadeira, atrás de sua mesa, tendo à sua frente a sua agenda aberta, dentro do seu próprio consultório, e olhando a própria agenda, descobre que ela está parcialmente ocupada e tem bastante tempo ocioso? O que será que ele está desejando que aconteça? Eu considero que esse seja um grande problema, muito sério na nossa civilização. Existem muitas pessoas empenhadas em viver da dificuldade dos outros. E quem sabe, até desejando a dificuldade dos outros. Nós vivemos grande parte do tempo buscando problemas e não soluções. Em geral, numa empresa, as pessoas são treinadas a dizer que obtêm os seus resultados em equipe, sempre falando nós para cá, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. No entanto, quando alguém comete um erro, existe uma grande caça a culpados e punições. Pense bem. Individualmente elas têm que assumir os erros, mas coletivamente assumir os sucessos. Mas a gota d'água aconteceu numa outra ocasião. Há vários anos, quando eu voltava para casa caminhando num domingo à noite, eu atravessei a Avenida Paulista por dentro da estação do metrô. Eu tinha tempo disponível e eu parei para observar informações divulgadas nos murais do metrô. Havia lá, em particular, uma convocação para uma palestra pública que seria realizada no dia seguinte, na segunda-feira, à noite, às 19 horas. Eu anotei todas aquelas informações e era uma palestra sobre síndrome de pânico. Na realidade, eu não sou um profissional da área de saúde. Eu sou um educador, um arquiteto do aprendizado, conforme eu gosto de me atribuir. Porém, em algumas ocasiões, ao estudar hipnose, para aplicar em educação, eu estive em vários grupos de estudos ou seminários com profissionais da área de saúde. Dessa convivência toda, eu acabei aprendendo a me expressar com um pouco de sua terminologia. E aprendi também alguns dos seus próprios paradigmas. Meu interesse naquela palestra era educacional. Em duas ou três oportunidades anteriores, a minha abordagem de trabalho individual já tinha dado algum resultado, com um certo sucesso, em atenuar significativamente os sintomas e manifestações da síndrome de pânico, com alguns conhecidos meus e amigos que eram portadores da síndrome. Até no final dessa palestra, eu acabei me encontrando com uma dessas pessoas, que tinha conquistado resultados bastante satisfatórios após uma intervenção minha. Bem, naquela palestra, eu cheguei um pouco mais cedo naquela segunda-feira. Eu cheguei às 18h45. O local era a Câmara Municipal de São Paulo, lá no viaduto Jacareí, no centro da cidade. Só havia dois elevadores funcionando naquele horário. Eu esperei umas três ou quatro viagens desse elevador para conseguir embarcar em uma delas, que estava sempre lotado, dado a quantidade de pessoas que estava ainda circulando naquele local, naquele horário. A sala do evento era no oitavo andar, no Salão Nobre, se não me falha a memória. Nesse momento ficou uma grande curiosidade na minha mente. Uma palestra sobre síndrome de pânico no oitavo andar? Com elevadores lotados? Para mim não havia nenhum problema. Eu não era portador da síndrome. Mas essas dúvidas mantinham-se presentes em minha mente. Quando por fim eu entrei no salão, eu percebi que estava quase totalmente vazio. Eu escolhi um lugar aleatoriamente e me sentei. Ocasionalmente eu me virava para trás, olhava para a entrada, procurando por algum eventual conhecido. Depois de algumas buscas, enfim, eu descobri um conhecido chegando. Era um jornalista que, em outra oportunidade, tinha feito uma reportagem sobre o meu trabalho com esportes para uma revista sobre qualidade de vida. Eu me levantei para cumprimentá-lo e acabamos por sentar lado a lado em outro lugar. Enquanto isso, a sala ia se preenchendo, lenta e progressivamente, com mais pessoas. Eu contei a ele as razões de eu estar lá e ele me disse que havia comparecido para fazer uma reportagem sobre o evento. Nesse momento eu consultei o relógio e percebi que já eram 7:10 da noite. Porém, havia ainda poucos presentes, e a mesa coordenadora do evento ainda estava vazia. Então nós continuamos a conversar sobre o assunto síndrome de pânico. Eu contei a ele vários detalhes da minha abordagem e muitas coisas sobre a minha compreensão dos sintomas da síndrome. Minha abordagem era um tanto diferente daquela proposta pela medicina formal. Ainda permanecia na minha mente, ao mesmo tempo, aquela curiosidade sobre as consequências da realização de uma palestra sobre aquele tema ser proferida num salão, no 8º andar, apenas alcançado por elevadores lotados, e ainda estar atrasado pelo menos 20 minutos o seu início. De fato, a resposta não tardou. Enquanto nós conversávamos, o jornalista e eu, uma senhora que se sentava na fileira da frente, à nossa direita, virou-se para trás e nos disse: "Me desculpem, eu não pude deixar de escutar a conversa de vocês, e ela está me interessando bastante." Então eu a convidei para participar, perguntando por que se interessava. Ela disse que era portadora da síndrome, que estava lá a convite de sua filha, também presente e sentada à sua direita, e que queria ir embora. Mas a sua filha, juntamente com uma amiga, que a levaram para o evento, insistiam para que ficasse. A essa altura, o relógio marcava 19 horas e 30 minutos. Eu perguntei a ela, então, se estava se sentindo bem. Convictamente, ela disse que não, que estava se sentindo muito mal, e que era por isso que ela estava desesperada para ir embora. Então, eu lhe fiz mais uma pergunta: "A senhora gostaria de se sentir bem?" Eu fiquei muito surpreso, porque por um lapso de tempo eu percebi que ela não tinha uma resposta pronta para minha pergunta. Enquanto eu observava a sua expressão de completa confusão, durante aqueles instantes, eu concluí que talvez ninguém nunca tivesse feito essa pergunta para essa senhora. Uma pergunta tão simples: "Você gostaria de se sentir bem?" Finalmente, ela balançou a cabeça, afirmativamente, dizendo que sim. Pedi então que pegasse uma folha de papel, uma caneta, e que anotasse por escrito 5 questões que eu lhe ditaria. Pedi também que ela respondesse por escrito. Acredito que as perguntas tenham sido muito parecidas com as seguintes: "Quando você está cansada, exausta, o que faz para retornar a si mesma? O que você gosta de fazer? Em que momentos e em que lugares você não tem sintomas da síndrome de pânico? Em que momentos você pode dizer que se sente mais como você mesma? Como é que você sabe que é você que está se sentindo mal? Ou melhor, como é que você tem certeza de que você é você? Especialmente de manhã, quando você acorda." Essas perguntas, que geram um tanto de confusão, são bastante potentes para temporariamente alinhar uma identidade deslocada, que porventura esteja se expressando através de sintomas ou sinais pouco convencionais. Enquanto ela respondia por escrito àquelas perguntas, eu continuei minha conversa com o jornalista. Porém, com o canto dos olhos, eu acompanhava cada movimento, cada sinal que aquela senhora fazia à nossa frente. Quando ela estava terminando a resposta da terceira pergunta, eu percebi que ela se acomodara de uma forma diferente na cadeira, com as suas costas mais retas e sua cabeça mais alta. Enquanto isso, a sala continuava a se preencher. Ao terminar a quinta resposta, sua expressão facial mudara. A sala já estava em certo alvoroço evidente por uma certa impaciência dos presentes e na iminência do início da palestra. Na mesa diretora, já estavam sentados os respectivos coordenadores do evento. E mais uma vez nossa amiga se voltou para trás, pediu-me o número do meu telefone e agradeceu, afirmando que já estava bem melhor. E me propôs que ao final da apresentação conversássemos um pouco mais. Nesse cenário inicial, enfim, começou a palestra, às 19 horas e 45 minutos. A mesa diretora era composta por três profissionais vestidas de branco, um representante do prefeito, um vereador que presidia o evento e, se não me engano, um jornalista. Havia também lá na frente, à esquerda, no canto do salão, uma equipe de profissionais todos vestidos de branco, na maioria mulheres, que consistia numa equipe de apoio, provavelmente estagiárias, assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras e talvez até médicas, eu imagino. Então se levantou da mesa diretora uma moça, vestida de branco, acredito que era uma psicóloga, e se dirigiu ao microfone para fazer a abertura do evento. Ela começou falando da Associação de Síndrome de Pânico, que era uma instituição sem fins lucrativos, que não tinha recursos próprios, que dependia do apoio da comunidade. A própria casa na qual eles operavam havia sido cedida pelo vereador que presidia a mesa e blá, 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 blá. Ela falou sobre todas as questões institucionais daquela associação durante aproximadamente 20 minutos. Em seguida, essa moça foi substituída por outra profissional, também vestida de branco, que iniciou sua preleção às 20 horas e 5 minutos e que falou sobre todas as questões operacionais da associação, dias e horários de funcionamento, se havia ou não prescrição de medicamentos, como eram as intervenções dos profissionais, como eram os grupos de mútua ajuda. Chamou ainda duas pessoas ao microfone para dar depoimentos e também para comentar os resultados e benefícios obtidos durante o período em que se mantiveram em tratamento nessa instituição. E blá, 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 blá. Até aqui, nada havia sido feito para proporcionar aos presentes melhores sentimentos e sensações. Ou, como eu tinha antecipado, para livrarem essas pessoas do possível mal-estar que aquela senhora sentira. Às 8h30, tomou a palavra uma médica psiquiatra. Dessa eu me lembro muito bem, também estava vestida de branco. Eu acredito, sinceramente, que ela não conhecia formalmente as práticas de hipnose. Apesar disso, inconsciente ou intuitivamente, ela realizou uma das melhores induções hipnóticas convencionais que eu já tinha visto na minha vida. Quem não tinha síndrome de pânico provavelmente saiu de lá com ela. Num tom de voz monocórdico, ela falou durante 75 minutos, com projeção de transparências, isso é, a meia luz, e deu, tintim por tintim, o mapa completo da mina, de como as pessoas fazem para se sentir mal. Ela descreveu, minuciosa e detalhadamente, todo o quadro de evolução da sintomatologia dessa síndrome. Talvez nem seja necessário contar que ao final da sua apresentação, 2/3 dos presentes no auditório já haviam se retirado da sala. Restavam uns poucos participantes. Aquele grupo de apoio de profissionais que estava lá à frente também já tinha saído. Estavam ao fundo e fora do salão, junto com as outras pessoas. Na mesa diretora, só restava o vereador e mais ninguém. Ela não viu absolutamente nada do que aconteceu no salão. Ela estava completamente em transe, falando sobre os seus modelos e as suas fantasias. Eu, que estudo hipnose há mais de 20 anos e já possuo uma série de mecanismos automáticos de autoproteção contra más induções, eu tive que operar conscientemente para me preservar daquela indução. O ambiente ficou completamente insuportável. Eu repito, do fundo do meu coração, eu não acredito que aquela médica fosse mal intencionada e estivesse ali plantando as sementes de seu consultório lotado de clientes e pacientes. Mas certamente o modelo de prática e o modelo teórico que ela utilizava passava muito mais tempo estudando problemas do que buscando soluções. Mesmo porque algumas soluções para a síndrome de pânico já existem fora da medicina tradicional, com resultados bastante comprovados, sem uso de absolutamente nenhum medicamento. Ao final da palestra, eu fui conversar com aquela moça que já tinha sido minha cliente e que era minha amiga. Ela tinha sentado num lugar diferente e distante do meu. Ela me contou, então, que ela tinha despertado sensações e sentimentos e um grande mal-estar que há muito tempo ela não sentia. Essa era mais uma evidência do estrago que aquela palestra fizera nas pessoas. De fato, o modelo médico atual se preocupa muito mais com problemas do que com soluções. Eu só precisaria de 5 ou 10 minutos naquele microfone para oferecer às pessoas melhores sentimentos e para atenuar as tensões decorrentes daquela palestra. Talvez até eles tivessem pensado, ao organizar aquele evento, que a palestra fosse para profissionais, para parentes e amigos de portadores da síndrome, ou pessoas que convivessem com esses tipos de doentes. Mas nesse caso não faria sentido então a presença daquela equipe de 15 ou 20 profissionais de apoio, eu pensei. Mas se você pensar comigo, talvez conclua que esse modelo e essa atitude de comportamento não está somente na área de saúde. Como eu já disse, numa empresa, gasta-se muito mais tempo procurando e punindo-se culpados por erros do que aprendendo com as falhas e tocando o barco adiante. Porque, afinal de contas, ninguém erra de propósito.